Cadê? Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir. Se tem xandô, se tem tequila, se tem xandô, se tem tequila, vai vira,
pirangô,
vira, vira,
pirangô,
vira,
pirangô.
Pra ela descer, descer, pra ela descer, descer, pra ela descer, pra cima.
Deixa o campo dela, deixa ela envenenar. Hoje a noite é dela, deixa ela extravasar. Bebe não com crush, então há um bloqueio. Hoje a noite é dela, hoje ela tá sempre aí.
Bem bom, bem rapaz.
Bora, baixa, aliás.
Hoje ela, hoje ela.
Esse é LS, Trump LS. E dois dadas LS.
Hoje ela pede a mim, hoje ela.
Eu quero ver geral com o pau em cima. Quem tá comigo lá vai subir.
Deixa o pau, deixa a menina marreta aqui dela.
Alô, boca, magalhão. Apegado, Zilé Santana.
Ela descer, descer. Ela descer, descer.
E é mais uma do GG pra quê? Ela descer, descer.
Ela descer, descer.
Olha o balancinho.
ZYV 586, Rádio Nova Cidade FM 95.7, Juazeiro, Bahia.
A sua Rádio do Vale, Nova Cidade.
Alô? Tudo bem? Aham.
Tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero, não tá disponível. Se eu abrir minha agenda pra tu ver, eu tô com mina de azer. Eu gosto até dessa louca, mas tá brincando comigo. Ela rebola gostoso, isso aqui já deu pra você. Oi, te liguei, deve estar ocupadinho. Tudo bem, tá com outro contatinho. Te liguei, deve estar ocupadinho. Tudo bem, tá com outro contatinho. Quem mandou você brincar? Tu foi sentar em outro lugar, certo, certo, certo. E quem mandou você brincar? Tu foi sentar em outro lugar.
Prega funk! Senhoras e senhores, Anitta!
Pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero, não tá aqui.
ZYV 586, Rádio Nova Cidade FM 95.7, Juazeiro, Bahia.
A sua Rádio do Vale, Nova Cidade.
Vamos lá então, 1 da tarde, 4 minutos, tá no ar o Papo Esportivo Debate.
A partir de agora, Papo Esportivo, a análise dos principais eventos com o papo direto com o torcedor.
Um abraço a você, torcedor, um abraço a você, torcedora. Tá no ar então mais um Papo Esportivo, aqui no som da Nova Cidade FM. Vamos juntos, né, até as 2 da tarde e assim fazer o Papo Esportivo Debate. Vamos debater Campeonato Brasileiro, né? A bola rolou aí para o dia de ontem, tivemos 2 partidas, uma partida de um jogo atrasado, outra partida e fechou aí a 19ª rodada. Todo mundo já sabe, né, que a partida 20ª já entra o semiautomático, as normas da FIFA, as novas, né, serão também colocadas em prática. Vamos ver o que vai acontecer no nosso futebol. Vou te trazer aqui o boa tarde dele comigo, o PH da Notícia.
Fazendo a festa com você, Pedro Henrique, PH.
Boa tarde, Aniele Alves, e a você que prefere o Papo Esportivo nessa sexta-feira maravilhosa, 24 de julho do ano 2026. Quer participar e interagir conosco? 3611-5533. Você participa, manda seu texto, seu áudio, para a gente fazer parte aqui do Papo Esportivo. Nosso querido Moisés, o Ari Lopes estava perguntando, e aí, o Tibúcio não pegou o Juazeiro? E sobre a questão do novo time, como é que tá a formatação? Rapaz, pelo menos no zoom de imagem, né? Ele primeiro, eu acho que ele tá finalizando o CT para depois ter uma ideia de como colocar, né? Colocar o time aí, criar o time, tem um tempo hábil. Eu acredito que quando lança um time aí e vai lá na federação, acho que deve ter, eu acho que um ano para poder participar de algum campeonato baiano para depois. A base, exemplo aí, o Feira Futebol Clube, né? Que chegou aí às semifinais, mas aí foi derrotado pelo Fluminense, não subindo aí para a primeira divisão, e eles, pelo menos nas redes sociais, falando que aprendeu aí com os erros. E próximo ano aí vai subir para elite, querido Ranieri.
Inclusive, nós já fizemos um convite, né, o Tibúcio, um tempo atrás, para ele poder vir ao programa, na sexta-feira, poder conversar com a gente, falar um pouco mais, né, sobre o seu projeto. A gente não conseguiu essa ida até o programa, mas está aí o microfone aberto, né, para ele poder falar também do centro de treinamento dele. O detalhe é que hoje um clube de futebol, né, para ele poder entrar aí no o que a gente chama de federação, ir lá para ficar confirmado então a posição do time participar de uma primeira divisão ou ter uma base. Ó, pra você ter uma ideia, eu tenho aqui uma gravação do presidente, hoje dono do Fluminense, né, da SAF, o Filemon. Deixa eu pegar aqui essa gravação, passar aqui no ar, para a gente poder em cima dela trabalhar o que é hoje o Fluminense de Feira. Veja o que fizeram com o Fluminense de Feira. Primeiro, era uma questão política, né? Quando a gente falava de Fluminense de Feira, era totalmente uma questão política. Como é que eu falo em relação à questão política? Ninguém queria largar o osso. Uma, o clube tem uma história, né, no futebol. Duas, nós temos aí uma baita de uma cidade, né? A segunda, depois, né, no caso de Salvador, por ser capital, ela é a primeira do interior. E onde tudo passa por Feira de Santana, é um entroncamento, é uma cidade onde recebe muitos visitantes, né, durante todo o ano. E aí tem todo um processo, né, de estrutura logística. Realmente, eu considero Feira de Santana uma mini São Paulo, assim, dentro das proporções. É um comércio muito grande, né? Uma cidade muito grande e, lógico, conhecida a nível nacional, mundial, né, por tudo que tem. E Feira de Santana, pra ter uma ideia, sempre teve clube de futebol, ou então aqueles que queriam colocar um clube de futebol. Porque desde que eu conheço Feira, eu conheço o Fluminense de Feira. Naquela época da Parmalat, quando eu fui lá, inclusive, fazer uma partida entre o Palmeiras, né, e o Fluminense, a época da Parma, da Parmalat, eu acho que queriam também entrar com o Fluminense, não sei se tinha alguma fábrica, alguma indústria lá em Feira, como tem várias, eu acho que a Parmalat também tinha em Feira de Santana. Eu sei que foi feita aí uma junção à época, né, eu cobri esse jogo, até para uma rádio de Juazeiro, não sei se foi a Independência à época, ou foi a própria cidade, né? E aí a gente acompanhou esse jogo por meados de 80 e alguma coisa, viu? 86, 87. Mas ali o Fluminense de Feira. Lógico, a gente tinha os outros clubes participando do Campeonato Baiano e tal, mas era o chamado terceira força. Bahia Vitória, Vitória Bahia e Fluminense de Feira. Mas aí, esse cenário que eu falo político, quando a turma quer o futebol, até para crescer politicamente, ou então porque para a cidade, se ele for presidente do clube maior, do grande clube, ele vai ter uma representatividade muito grande. Assim aconteceu com o Fluminense. Veja que a presidência era a mesma e não passava para ninguém. E foi uma agonia para provar a SAF para o Filemon Neto, que é a pessoa lá do Core 3. Rapaz, foi uma agonia para largar o osso. Essa é a realidade. E a gente está vendo aí em Juazeiro, com o próprio Juazeiro. Né? É capaz o time acabar mesmo, sumir do mapa, fechar as portas, trancar com cadeado e tudo, mas não entrega a ninguém. Lembro da época que o Tiburcio queria o Juazeiro Social Clube e a gente ficou naquela situação dos papéis, assina o papel, não assina o papel, cadê o papel? E aí no ar o próprio Tiburcio chegou e falou que ele não queria mais, iria criar o seu próprio clube, como ele está fazendo lá o centro de treinamento, né? Então, imagine, quando a gente destaca essa questão do clube que tem uma história na cidade, no caso o Juazeiro Social Clube tinha essa história na cidade, e aí o Roberto Carlos criou a Juazeirense, porque eu acho até que o Roberto Carlos criou a Juazeirense, porque acho que ele sabia que ele não ia conseguir estar à frente sendo o mandatário maior do Juazeiro Social Clube, porque se por acaso na época ele sentisse que poderia ser ele, né, a pessoa que iria comandar e que não iria sair nunca das mãos dele, até porque ele gosta também do futebol, ele teria pego o Juazeiro Social Clube, porque é a maior marca que tem em Juazeiro em relação a clube profissional, pelo que ele já fez, a história que foi vice-campeão, aquele negócio todo lá que teve, 2002, né? Então imagine, o não pegar uma equipe, criar uma equipe, fez o Barreiras agora ter que sair do Barreiras Esporte Clube, que era o tradicional, e criar o Barreiras Futebol Clube, mudar as cores e tudo mais. E para a cidade de Barreiras, como não tem duas equipes, o torcedor abraçou como se fosse o antigo Barreiras, porque é o nome da cidade. No caso do Juazeirense e do Juazeiro, já são dois clubes disputando espaço dentro da cidade, onde quando tinha a marca Juazeiro, né, e se essa marca Juazeiro ficasse sozinha, ela estaria hoje com a torcida ligada diretamente a ela, mas eis que o Roberto Carlos teve que criar a Juazeirense para ele poder fazer do jeito dele, o trabalho dele, já que o Juazeiro Social Clube, né, é um clube ali de uma sociedade, né, precisa de votos e tudo mais e tal. E foi isso na época que o Tiburcio ele tentou, né? E teve uma votação, mas a turma não assinou a documentação passando o clube para ele. Então, imagine só. De lá até hoje, eu já tenho acho que 2 anos aqui fazendo programa na Rádio Nova Cidade. E a gente cobrou no início, ao cobrando depois, querendo saber do Juazeiro Social Clube. Colocamos aqui no ar o rapaz que é o advogado. Meu nome dele, Pedro?
Márcio Jandir.
Márcio Jandir. Colocamos então no ar. E ele falou que iria voltar e responder. Aí não conseguiu mais voltar. A gente pegou através do blog lá do Geraldo, quando ele deu a entrevista, dizendo que ele iria ver a questão do Juazeiro, que foi aquele momento lá de passar para o Tiburcio. Não deu certo. Depois apareceu o menino de Petrolina, né, da Jotart, que poderia pegar o Juazeiro, mas também não aconteceu nada até os dias de hoje. Nós não estamos vendo na federação, nós não estamos vendo em canto nenhum, não tem movimentação em Juazeiro. A gente nunca mais falou aqui, o torcedor nunca mais perguntou, automaticamente está indo para o anonimato. Veja as situações dos jogadores. O Ronaldo Fenômeno pegou o Cruzeiro na época, tal, pegou um bocado de investidores e o Cruzeiro, que é um time grande, né? Belo Horizonte, a capital, ele foi lá, tirou da segunda divisão, aos trancos e barrancos, negociou com o do supermercado, ganhou 4 vezes mais, e aí saiu do Cruzeiro. Agora, o Ronaldo, que já é um dos sócios do Valladolid, um time que estava bem, depois foi rebaixado e tal, mas está lá, ele tem um clube para poder fazer alguma negociação na Europa, e agora vem para o Brasil para cuidar da Inter de Limeira junto com o Roberto Carlos, um sheik lá e outro empresário africano. ele fez, né, uma situação, porque a Inter não está disputando apenas o campeonato estadual, está disputando a Série C, pode subir para B, quando eles pegarem a Inter, porque eu acho que já estão colocando dinheiro na Inter, quando pegar a Inter de Limeira, vai botar na A. Eles têm um projeto de 8 anos para chegar a A. Eu acho que se a Inter subir esse ano, o ano que vem sobe com a SAF para a primeira divisão, e eles vão ter um time na primeira divisão, para numa briga igual a Bragantino, ficar ali participando, e eles movimentando ali dentro, base, jogadores negociando, Valladolid recebendo na Espanha, entrando na Europa. Então assim, isso aí tudo é uma estratégia montada e bem feita por pessoas que gostam do futebol, mas que são empresários e sabem negociar, que é o que o Tiburcio queria fazer com o Juazeiro e não deu certo, e até hoje está aí o Juazeiro, não sei nem em que entregue mais está. Quando o Daniel Alves tentou pegar o Juazeiro, que aí naquele momento eu entendi que com a força que ele tem na Europa poderia dar certo e tudo mais, e disputou a segunda divisão e quase sobe, teve aquele problema de Jacobina e tal, mas depois não teve continuidade, parou, né? E aí a gente viu o Juazeiro se acabar, diretamente falando, porque ninguém fala nada. Aqueles que estão à frente como diretores poderiam, no ar, olha, eu queria um dia falar do Juazeiro, queria explicar ao torcedor, mas a turma não está nem aí. Então isso é o que acontece em relação aos clubes. Quando você fala do Feira Futebol Clube, quando o Feira Futebol Clube perdeu agora a vaga, a primeira coisa que o Neto, que é o presidente, diretor lá do Feira, ele falou, olha, nós vamos trabalhar a base, vamos fazer uma grande base, vamos trabalhar a base e vamos ver esse time profissionalizar. Quando eu falei de Feira, o Feira já teve o Palmeiras Nordeste, com o Balbino, já teve o Feirense, Palmeiras Nordeste virou Feirense. O Bahia de Feira, que era com um rapaz, eu até lembro dele aqui na época.
Jodilton.
Ele, hein? Falando. Não, Jodilton pegou da mão dele.
Ah, certo.
Certo? Pegou da mão dele o Bahia de Feira, que é um time tradicional do futebol também baiano. Bahia de Feira para Feira de Santana, igual o Fluminense, mas o Fluminense está à frente. Mas ó, lá tem o Astro, que já disputou o campeonato da primeira divisão. Teve o Palmeiras Nordeste, que depois virou Feirense. Feirense acabou. Essa vaga do Palmeiras Nordeste, ela existe como Feirense. Feirense quase que entrava esse ano, mas faltou também investimento. Aí vem a questão do Bahia de Feira, que aí já foi investimento do Jodilto com a turma da faculdade lá que ele tem, e ele fez o estádio. Mas quando ele foi rebaixado, ele não queria mais voltar. O filho dele foi que trouxe o time de volta, mas foi rebaixado de novo, não volta mais. E agora que pintaram o estádio de verde e passaram a estrutura para o Feira Futebol Clube, então o Bahia de Feira foi um investimento que foi feito, que não deu certo, e agora o Feira vai ser esse clube, que é um clube jovem, um clube de influencers e tal, tudo que ajuda também até a faculdade lá, da turma do Bahia de Feira. Então, o Feira hoje é a realidade. Aí o cara que é o diretor, o Neto, já disse que vai trabalhar a base, não vai ficar parado, vai começar a sua base e tal. E eu queria passar, são 30 segundos, veja o que é que o Filemon Neto, veja o que é que o Fluminense está fazendo, vocês vão entender por essa gravação aqui, que o Fluminense não só é esse time, não. Eu também pensava que era só esse time que estava disputando o campeonato baiano, né? Que jogava no Joia da Princesa, né? Que esperava lá uma ajuda da prefeitura, coisa assim. Não. Pelo que eu vi aqui, e o profissionalismo dessa turma aqui, o Fluminense de Feira, agora na primeira divisão, entrou num nível superior. Eles estão investindo demais para parar no tempo. Escuta aí o que é que o Filemon Neto, dessa gravação que eu recebi também aqui.
Peraí. A gente pegou e disse, ó, a gente tem que...
Peraí, deixa eu botar aqui.
Fazer uma estrutura de divisão de base forte, um trabalho paciente, de longo prazo, que o primeiro ciclo dele a gente só vai enxergar em 5 anos, para que o Fluminense ele seja um clube que ele se autossustenta. Mas o pilar estava no desenvolvimento da divisão de base. Então a gente pensou, o que é que a gente precisa para poder ter uma base forte? Em primeiro lugar, estrutura. não tem como fazer futebol sem estrutura. Chega para disputar, ele não tem um campo próprio para poder jogar, ele não tem onde treinar, ele não tem onde alojar, não tem como fazer futebol sem isso. O primeiro pilar que a gente tinha que fazer era estrutura. E aí daí a gente procurar fazer o nosso CT, fazer do nosso CT um lugar bacana. Convido todos vocês, a quem tiver tempo e queira visitar o CT do Fluminense. O Fluminense de Feira hoje tem um belíssimo CT. Acredito que hoje na Bahia, só quem tem CT, acredito não. Digo de fato, CT como o Fluminense tem hoje, só quem tem é Bahia e Vitória.
Foi lá ontem e comentei com você.
Só Bahia e Vitória. Hoje nós alojamos para a divisão de base 65 atletas alojados lá, vivendo. São 5 refeições por dia. A gente tem uma estrutura similar a uma estrutura de hotelaria para esses atletas que estão lá. Fora toda a estrutura de profissional da base, a equipe da base hoje é maior do que a equipe do futebol profissional. São 13 profissionais hoje para cuidar da divisão de base, entre preparadores físicos, preparadores de atleta e treinadores. Toda a parte de fisioterapia a gente faz local dentro do CT. Nós temos 2 fisioterapeutas focados no atendimento hoje à base. E comprando material e investindo. Academia funcional, toda voltada para o desenvolvimento muscular que os atletas precisam para poder fazer. Então, o primeiro pilar da gente era desenvolver a divisão de base. Fizemos bacana. Conseguimos colocar a parte de estrutura da base bem feita. Então, a gente desenvolveu estrutura e pessoas para poder fazer o desenvolvimento dessa divisão de base. E aí, agora, era trabalhar esses atletas. Para que isso? Para que a gente começasse a iniciar nosso processo de formação contínua, para que a cada ano o Fluminense começasse a projetar um número de atletas. Eu não sei se vocês sabem como funciona, mas na divisão de base, a gente forma atletas para camisas mais fortes absorverem e assim a gente receber percentuais disso. É muito difícil um atleta sair direto do Fluminense com uma grande camisa. Até porque o mercado entende que esse atleta precisa ser testado em camisas de maior porte. Então, qual era a ideia? No primeiro ano, a gente queria lançar 3 atletas. No segundo ano, a gente lançar 8 atletas. No terceiro ano, 15 atletas no mercado. Até no quinto ano, a gente atingiu um número de 25 atletas revelados por ano. E daí pra frente, a gente mantém essa régua fixa. A gente pegou e disse, ó, a gente tem que fazer uma estrutura de divisão de base forte, um trabalho paciente de longo prazo, que o primeiro ciclo dele a gente só vai enxergar em 5 anos.
Aqui é voltando à gravação. Então, você está entendendo, Pedro? O que o Fluminense está fazendo é um profissional. Enquanto todo mundo ficou aí 5 anos que o Fluminense não participa, o cara desistiu? Não.
É, achando que estava morto, né?
Não, o cara estava lá trabalhando. O cara fez estrutura, fez um CT moderno. O cara tem 13 funcionários fixos, ele tem 60 meninos na base, ele está trabalhando esses meninos. O cara é empresário, cara. O cara está trabalhando para que amanhã o Fluminense de Feira, além da marca, da cidade, da torcida, possa botar jogador no mercado, aí ele vai tirar o dele de volta. Então ele fez uma SAF aqui, no mínimo uns 30 anos aqui, para cuidar do Fluminense, que é o Manchester City, fez de 30 para cuidar do Bahia aqui. Então, companheiro, futebol não tem segredo, não. Você precisa de gente que tenha grana, certo? Que seja empresário, que não vá trabalhar por emoção e que saiba que o clube é uma empresa e que ele vai trabalhar para que no futuro ele tenha o retorno dele. Ou pode ter um retorno imediato, mas ciente de que ele vai ter que esperar um pouco em relação a esse futuro. Então, companheiro, é isso que a gente fala quando a gente destaca pessoas que têm uma condição de poder cuidar de time de futebol. Eu vi aí que em Juazeiro o Tibúcio quis, mas a turma do Juazeiro não quis.
Nosso querido Vilas Boas está na linha.
Vamos para o seguinte, vamos faturar. Na volta eu quero conversar com o Vilas Boas também nesse debate. A gente convidou o Vilas Boas. O quê? Fernando Santana está aí. Juazeiro... O CT que tem, quem está fazendo lá é o Tibúcio, né? Não sei se a Juazeirense já tem o seu, o Pedro depois pode falar. Juazeiro não tem. E Petrolina? Como é que o Vilas Boas, que é um cara de Petrolina, dentro de Petrolina, que vive Petrolina, tudo bem que ele vive a região do São Francisco todo, mas ele tem uma história com o futebol de Petrolina. Como é que ele analisa uma cidade como essa? Não podia ter uma estrutura dessa que o Fluminense montou? 1h25, volto já.
Cidade atenção, dona de casa. Chega de levantar com dores nas costas. Chega de levantar estressada, mal-humorada, porque você teve uma péssima noite de sono. Quer dormir bem? Com qualidade? Compre Meron! Isso mesmo, Poções Meron, garantindo a você, cliente amigo, uma qualidade de sono surpreendente. Consultos Meron, garante o seu investimento nas melhores lojas da cidade.
Chega de bater perna para encontrar o calçado perfeito para você. A Chinelaria Bagagem e Cia tem tudo o que você precisa em um único lugar. Sandálias Kenner, Havaianas, Reserva, Coca-Cola, Puma e sandálias confortáveis Modari e Usa Flex. E em breve, nova coleção da Coach. Diversas sandálias infantis. Temos bonés da Coca-Cola, Puma, tênis da Mizuno, olímpicos e tudo em material esportivo. A Chinelaria Bagagem Agencia só trabalha com produtos originais. Vá lá conferir. Avenida Adolfo Viana, número 58, em frente ao Banco Itaú, Centro de Juazeiro. Nosso Instagram, Chinelaria Bagagem e Cia.
E o romantismo da noite é com um toque de amor. Das 10 à meia-noite, Simara Ataíde, tocando seu coração.
Você de Juazeiro e região, sabe onde comprar? Atendimento direto com o patrão. Porta e Cia, o melhor lugar. Porta e Cia, madeiras e alumínio. Aqui você tem cortesia.
Porta e Cia, Travessa da Maravilha, Juazeiro. Telefones 3612-7703 ou 749-8806-4158.
Todo mundo
ligado.
No mesmo som.
Nova cidade.
Papo Esportivo, o melhor do esporte. Na Nova Cidade FM.
Alto Vale Prevenções, a melhor proteção veicular do Brasil. Venha proteger seu veículo com responsabilidade e confiança. Alto Vale Prevenções, sempre ao seu lado, onde quer que vá.
Na Agrovale, produzimos açúcar, etanol e bioeletricidade. E nosso maior valor é a confiança nas pessoas. Com determinação e persistência, profissionalizamos nossa gente, abrindo portas para o mercado e para a vida. Com nosso programa de doação de mudas, cultivamos consciência ambiental. Nos orgulhamos de ser empresa amiga da criança, porque crescer é cuidar de quem está à nossa volta. Agrovale, açúcar, etanol e bioeletricidade.
Quer ouvir os grandes sucessos? Ouça de segunda a sexta, das 9 ao meio-dia.
Vibe 95!
Com Eliane Lima.
Oferecimento Óticas Lance, a maior do Nordeste. Em Juazeiro, Praça Pedro Pereira Primo, ao lado do terminal de ônibus.
Você pode adquirir o chip para o seu celular da JR Telecom e ficar conectado com o melhor 5G de todo o Brasil. Além de poder contratar até telefonia fixa para sua casa ou empresa. Contrate 0800-031-3150 JR Telecom.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
Você está ouvindo o Papo Esportivo com o Timaço da 95.
Boa da tarde, 29 minutos, 1h29 aqui no Papo Esportivo. Hoje é Papo Esportivo debate, né? Eu tô com Vilas Boas aí com a gente já aqui para poder destacar também lá Petrolina, né? Saber um pouco mais sobre a estrutura do futebol de Petrolina. Mas dizer que ontem o Corinthians venceu 3-0 o Remo. Chegou ao sétimo lugar e o Vitória empatou em 0-0 com o Botafogo pela quarta rodada. Agora fechou, né? Todo mundo com seus 19 jogos e a partir da próxima rodada, é a 20ª rodada, já com semiautomático, né? Já com os celularzinhos potentes espalhados pelo estádio e a gente acompanhar. Vamos ver se realmente vai fazer tanto sentido como que estamos esperando nessa parceria de árbitro e VAR. Porque se não tiver a parceria entre árbitro e VAR, meu Deus, pode botar até a torre do celular dentro do estádio que não resolve. Bom, deixa eu trazer aí, o Pedro também está com a gente, Pedro torcedor, você fica à vontade, Pedro. Mas o Vilas Boas, eu vou dar uma boa tarde aqui a ele, para a gente falar um pouco mais aí sobre o futebol em Petrolina, né? Inclusive prestes a jogar na segunda divisão. Você ouviu aí o Filemon Neto? 5 anos que o Fluminense tenta chegar à primeira divisão, mas enquanto isso, estrutura, né, de CT, estrutura de base, mais de 60 jogadores da base, 13 profissionais trabalhando só para isso, né, de preparador físico, a preparador de goleiro, a treinadores. Quer dizer, enquanto a gente pensa que um time está parado porque não subiu, é diferente quando tem empresários que entendem que pode ganhar com o futebol. Seria isso? Boa tarde, Vilas.
Um abraço para você, meu querido Ranieri Alves. Um abraço, Pedro Henrique e toda a equipe. Olha, vou dizer para você que as coisas a gente escreve de um jeito, mas na prática é de outra. O BAP, presidente do Flamengo, quando ele chegou agora, ele disse: olha, vocês vão demorar a ver jogador da base do Flamengo surgir no cenário nacional. Primeira coisa que ele fez, mandou embora 2.000 meninos que estavam lá na base, comendo, bebendo e alojados. Mandou embora 2.000 colaboradores que estavam lá no Flamengo. Aí ele disse: o que é que 2.000 meninos fazem aqui no Flamengo? O que é que 200 pessoas fazem aqui no Flamengo? Aí o que aconteceu? Ele disse: não, se o Fluminense de Feira tiver um menino bom lá, 16, 17 anos, a gente vai lá e compra. Acabou o negócio. Pra que manter 2.000 meninos aqui na Gávea? Pra que manter 200 caras trabalhando aqui? Fazendo o quê? Aí eu vou lhe explicar essa questão aí do... Você falou, desde o início, como é que surgiu a Juazeirense. A Juazeirense surgiu porque o ex-prefeito Misael Aguilar não aceitou Roberto Carlos presidente do Juazeiro. Roberto Carlos foi eleito e não aceitaram. Aí ele fundou a Juazeirense. Entendeu? Eu quero até mandar um abraço aqui a Misael, ao Fabinho, ao Misael Neto. Uma certa vez eu estava lá no mercado Mudeiro em Salvador tomando um Guaraná. Já tinha comido umas duas lambretas. Aí na hora de pagar a conta, Fabinho disse: não, aqui é por conta de Mizinha. Desde a época de meu pai, que o mais velho é quem paga a conta. E você está no nosso grupo aqui. Então, um grande abraço. Então, Ranieri, foi isso, né? Roberto Carlos foi eleito presidente do Juazeiro, mas na época o prefeito não aceitou. E aí mandaram ele destituído do cargo e ele teve que fundar a Juazeirense. Aí, em relação ao que você fala do futebol de base, a ideia do Fluminense Feira é interessantíssima. Agora o camarada tem que ter recursos para segurar 60 meninos comendo 5 vezes por dia, além de alojamento, né? Para segurar 5 anos. E o que acontece? O cara não consegue fazer uma base, Ranieri, porque o time não tem estrutura. Por exemplo, naquele Palmeiras campeão da Libertadores de 2019, quando o Palmeiras ganhou do Santos, na Copa São Paulo de Futebol Júnior, naquele mesmo ano, em janeiro, o Petrolina jogou com o Palmeiras. Do time do Palmeiras que jogou com o Petrolina, que ganhou 2-1 na Copa São Paulo Júnior, tinha 7 jogadores no time principal do Palmeiras. E quantos jogadores do Petrolina que jogaram contra o Palmeiras estavam em atividade? Apenas um, o goleiro Luiz, que estava jogando lá no Piauí. Então, não, o Petrolina não deu continuidade naquela época ao trabalho. E, por exemplo, agora, com esse trabalho aí que o Fluminense está fazendo, surge um jogador bom, de 17 anos, 18 anos, os caras vêm buscar, aí quebra a base, entra dinheiro, mas quebra a base. Então, com base, você não vai chegar diretamente a lugar nenhum, porque os caras, os times maiores não vão deixar. Aqui em Petrolina, de uns 4 anos para cá, o Petrolina vem fazendo um trabalho de base muito bom. Agora, Você me pergunta, Vilas, o Petrolina vai disputar o campeonato pernambucano agora que o campeonato pernambucano esse ano, ele vai, o de 2027, ele vai ter um novo modelo, né? É o campeonato pernambucano que começa em 2026 e termina em 2027. Já tem 7 equipes lá que foram da primeira divisão esse ano. As 3 que caíram ano passado, Petrolina, Afogados e Caruaru, mas o Jaguar que caiu esse ano, essas 4 equipes se juntam a todas as outras equipes do interior. Diga-se 1º de Maio, que estava na terceira divisão, diga-se Salgueiro, que estava na terceira divisão, Unibol, que tem 15 anos que deixou de existir, volta agora para a disputa de um campeonato primeira fase. Aí joga todo mundo para saírem os 3 melhores, que aí se juntam aos 10 que já estão lá. Ou melhor, aos 7 que já estão lá, para voltarmos a ter um campeonato com 10 e vem, 2 chaves de 5 cada. Aí o que eu falei agora há pouco. O Petrolina tem feito um trabalho de base muito bom nos últimos 5 anos. Tem jogador no Internacional, tem jogador no São Paulo, tem jogador no Grêmio, tem jogador no Ceará, tem jogador no Fortaleza, tem jogador no Retrô. Aí o que eu quero dizer para você é o seguinte, esses jogadores que o Petrolina colocou para jogar fora, eles vêm agora jogar o campeonato pelo Petrolina? Não vêm, entendeu? Ah, o Petrolina colocou ele nesses times aí, para no futuro, se esses jogadores foram vendidos, o Petrolina ter um percentual. Mas quando você trabalha a base, não é para sustentar a equipe principal? O Petrolina não está fazendo isso. Emerson Galego foi vendido aí para o Juventude. Até hoje a gente quer saber como foi essa negociação, mas aqui o pessoal do Petrolina não diz. Então, é isso que eu vejo a questão da base. A base é boa? É. Mas se você, por exemplo, como o Fluminense fez fazer, vou começar a fazer um trabalho agora para daqui a 2 anos, 3 anos, a gente está com o time pronto. O problema é que não fica com o time porque os jogadores vão ser negociados, né? Então esse é o meu ponto de vista. O Petrolina tem esse trabalho de base, vai disputar agora o Campeonato Pernambucano Sub-13, Sub-15, Sub-17 e o Sub-20, além do Campeonato de Profissionais. O Petrolina ano passado foi vice-campeão pernambucano do Sub-17, perdeu para o Retrô. E esse ano foi campeão da Copa Nordestina Sub-17. Então, Pedro Manta está chegando agora para comandar o time de profissionais e Rodriguinho é o treinador do Sub-20. Pedro Manta já está observando essa garotada da base. Até porque o campeonato pernambucano, nesta primeira fase, todas as equipes deverão ter na súmula 10 jogadores Sub-20. Aí possa ser que dê liga para o campeonato estadual. Agora, segurar essa garotada que é complicado, né? Porque o Petrolina já mandou mais de 10 embora, emprestou e eles não voltam. É isso.
Certo. Então, em relação a que você trouxe aí, e inteligente, né, a sua colocação. Mas, Vila, nós estamos vendo que eu não estou mais nem indo pelas cidades, não, sabe? Porque Feira de Santana demorou quanto tempo para que o Fluminense pudesse chegar a um patamar desse? Não o Fluminense, mas empresários. Quanto tempo que o Bahia chegou a um patamar desse? Não o Bahia, mas o Manchester City, né? E outros clubes aí, o Inter Limeira mesmo afundado e agora crescendo com a SAF também do Ronaldo e do Roberto Carlos. Mas se a gente for por o lado geográfico e também pelo lado de grandeza, Petrolina não teria um empresário com essa capacidade, com essa grana, querendo investir na cidade, gostasse de bola, para poder fazer CTs, para poder trabalhar nesse patamar aí do Filemon Neto lá do Fluminense? Não teria? Ou quando se pensa só em política? Como é que você fala isso?
Não. Política aqui, diga-se de passagem, Petrolina vai muito bem, como sempre foi, né? Mas como dizia Ronaldo Cancão, ex-presidente do 1º de Maio, que hoje é vereador, se futebol fosse bom, quem tomava conta aqui em Petrolina era Coelho, rapaz. Entendeu? O pessoal não gosta. A gente tem muita recordação aqui da época do futebol amador de Petrolina, mas naquela época a gente só tinha o campeonato, só tinha o futebol amador. Juntava Coelho de um lado, Coelho do outro, chamava os funcionários para o estádio apostar nos jogos. E os camaradas não tinham outras opções de lazer aqui em Petrolina, é só o estádio. É tanto que você que começou aqui no futebol de Petrolina, você lembra que se você for no estádio Paulo Coelho hoje, é o mesmo que você andou a primeira vez que você veio em Petrolina, não mudou nada. Então, o ex-deputado Oswaldo Coelho, o pessoal dizia, mas deputado, por que não faz um projeto para colocar arquibancada em todos os setores do estádio, arrodear o estádio? Ele dizia o seguinte: hoje o estádio cabe 5 mil pessoas. No dia que todo jogo a gente colocar pelo menos tiver capacidade máxima de 5 mil, a gente amplia o estádio, mas não consegue. A gente vai colocar ampliar o estádio aqui para ter jogo de ano em ano, 3 meses, quando começa o campeonato pernambucano, aí depois acaba. No meu ponto de vista, eu já acho que aquele terreno ali do Paulo Coelho, só para ter um campo de futebol, é desperdício de dinheiro, viu? Principalmente pela sua localização. Então você acha que... uma ideia, você perguntava se não tem empresário aqui para que gosta de futebol. A Copa TV Grande Rio agora, meu amigo, tinha jogador que ganhava 10 mil por jogo. O cara vinha de São Paulo, o cara veio da Espanha, tudo. Os caras gostam quando o evento dá retorno, mas quando não dá.
Mas o retorno, Vilas, o retorno, ele só vai vir. Ele não pode vir de um dia para o outro. Você pode ver agora aí, esse retorno do Fluminense, ele vai chegar depois de 5 anos de negociações e de um CT. Se gastou para fazer um grande CT. Então está trabalhando
com a marca. Mas não tem garantia, Ranieri, não tem garantia de que daqui a 5 anos ele vai ter esse retorno, não, Ranieri.
Então você não teria.
Ele está fazendo investimento.
É isso. Então você não teria o empresário do gostar da bola. Né? No caso, o Filemon aí, ele é um empresário que, além de gostar da bola, ele tem uma empresa, a Core 3, e que ela roda a Bahia toda já, e ele está fazendo, lógico, o marketing dele. Quer dizer, o empresário em si, ele poderia também usar a sua empresa, né, como um grande empresário, para ser esse marketing. É um marketing de graça. Ele iria gastar com o que ele faz. Aliás, ele pode até usar para imposto de renda, né? O investimento que ele está fazendo para tirar garotos da rua, colocar para jogar, para trabalhar, dar estudo, né?
Deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui a você e a Pedrinho, a todo o pessoal que está na bancada aqui. O único jogador no mundo, no Brasil, que eu vi tirar do trabalho dele e fazer um investimento é Anderson, ele que era do Bahia e joga no exterior, Anderson Talisca, né? Talisca faz isso. Ele tira do projeto dele, trabalha com a base na Bahia. O Richarlison também faz esse trabalho aqui. Mas eu não conheço um jogador, por exemplo, que cara que a prefeitura aqui deu todo o apoio, Juazeiro, a prefeitura dá o apoio, dá o estádio. Mas eu não conheço um jogador de futebol no Brasil que depois que ganhou fama no exterior chegou assim e disse: prefeito, eu vou colocar uma escolinha comunitária na cidade para retribuir o apoio que eu recebi da prefeitura. Eu vou bancar o pessoal que vai trabalhar todo, é por minha conta. Você já viu isso?
Não, eu tô falando do lado profissional, o lado empresarial, né? Essa turma
sim,
que pega...
Mas é tudo, é um retorno, Ranieri. Tudo
sei, essa turma que vai atrás de prefeito, cara.
Aí o cara do... Calma, deixa eu terminar aqui. Aí o camarada bota um centro de treinamento, a prefeitura dá toda a estrutura, dá apoio, aí o cara vende um jogador,
vende dois, vende três, e o município ganha o quê?
Sim, mas retorno com isso. Ô, Vila, se o cara for empresário e tiver uma loja de roupa, o município tem que ganhar, os impostos são pagos. Você tá me entendendo?
O futebol não paga imposto, Ranieri.
Eu sei, mas se o cara é um empresário, cara, da bola, certo? Se o cara vive com o empresário da bola, lógico que ele tem que ter também as parcerias dele com o prefeito, com o político. Eu tô falando o seguinte, é que hoje, quem trabalha dentro do futebol, eu tô trazendo essa situação do Fluminense, que tá próximo da gente aqui, porque imagine, eu mesmo não sabia disso. E ele não precisou divulgar isso para ninguém. Depois que o Fluminense subiu, ele chamou a coletiva e explicou. Teve até um repórter que falou: "Ei, rapaz, eu já acompanhei isso há 5 anos. Ele falou: "Pois é, mas eu não precisava estar aqui divulgando". Então, ele não baixou a cabeça para o momento errado. Não é porque o time não subiu que ele baixou a cabeça, acabou, fechou as portas. Não, ele é empresário, ele continua trabalhando. Lógico, ele deve ter apoio lá do prefeito, deve ter apoio de alguém que está ajudando. Mas ele é um empresário. Ele está pensando em futuramente colocar primeiro 7, depois 12, depois 25 jogadores no mercado para poder movimentar o mercado dele e automaticamente fazer barganha, trazer algum jogador de fora para reforçar o time dele. Ele está pensando como empresário. Ele não está pensando apenas como um cara que é amigo da política. É por isso que eu perguntei a você, a política atrapalha? Porque por muitas vezes o clube não quer nem ser ofertado a um empresário. Veja o Juazeiro aí. O Timbus queria o Juazeiro, nunca passaram o time para o rapaz. Então, e agora o time não está na mão, não vai para canto nenhum.
A questão, que muita gente não sabe, é que a marca Juazeiro, ela tem muitas pessoas por trás. O Juazeiro tem débito. Então tem gente que botou dinheiro na época do Juazeiro.
Mais de um
e agora, para o Juazeiro passar a marca, ele precisa recuperar esse dinheiro que foi investido.
Então vai acabar, entendeu? O clube? Não é melhor que o clube ande para que ele consiga acabar, tirar clube, na frente?
Mas você só reabre o clube se você pagar o passo do débito.
E vai, sei, pagar, mas vai pagar bem, que
mas
passaram.
Não é melhor ele saber que ele vai ter, se o clube está funcionando, é do que ele nunca vai receber, se o clube não é para canto nenhum.
E o dinheiro que eu investi lá atrás? Eu vou perder?
Sei, irmão, mas se por acaso o clube não funcionar, ele não vai ver esse dinheiro nunca. Ele vai ver esse dinheiro como? Vai cair um gênio da lâmpada e o cara vai apertar e vai cair o dinheiro dele de volta? É melhor ele botar alguém para cuidar, fazer um contrato aqui, pedindo que esse dinheiro volte depois. É o único jeito que tem.
Deixa eu lhe dar outro exemplo aqui. O Flamengo de... só um instante aqui, que tem alguém aqui. Só um instante aí.
Tá bom, deixa eu intervalo, Pedro. Na volta, Pedro, você volta perguntando aí.
Eu volto.
1h48, a gente volta já, segura aí.
Brindar com a família no melhor roteiro enoturístico da região. Vapor do Vinho. Curta um lago de Sobradinho, almoço a bordo com músicas ao vivo, banho de ilha e um dia especial com degustação na vinícola Terra Nova. Tudo incluso com transfer rodoviário e navegação. Dividimos em até 3 vezes no cartão. Garanta sua reserva no Vapor do Vinho. Pelo WhatsApp 749-8818-4679. Ou siga nosso Instagram, @ Vapor do Vinho.
Gente, pensou em colchões? Pensou Colchões Merol? Você quer qualidade? Compre Merol! Quer segurança? Compre Merol! Você que quer conforto? Compre Merol! Invista na sua saúde! Qualidade de vida? Compre Colchões Merol! Você quer garantia? Compre Merol! Consulta os Merol, garante o seu investimento nas melhores lojas da cidade. Qualidade, melhor preço e bom atendimento.
De segunda a sexta, das 7 às 9 da manhã, você fica bem informado com Enio Medeiros e Lidiane Souza no Conexão Cidade, primeira edição.
O som que aquece o seu coração.
2026.
Nova cidade.
Papo Esportivo, o melhor do esporte. Na Nova Cidade FM.
Chega de bater perna para encontrar o calçado perfeito para você. A Chinelaria Bagagem e Cia tem tudo o que você precisa em um único lugar. Sandálias Kenner, Havaianas, Reserva, Coca-Cola, Puma e sandálias confortáveis Modari e Usa Flex. E em breve, nova coleção da Coach. Diversas sandálias infantis. Temos bonés da Coca-Cola, Puma, tênis da Mizuno, olímpicos e tudo em material esportivo. A Chinelaria Bagagem e Cia só trabalha com produtos originais. Vá lá conferir. Avenida Adolfo Viana, número 58, em frente ao Banco Itaú, Centro de Juazeiro. Nosso Instagram, Chinelaria Bagagem e Cia.
De 20 a 25 de julho, Juazeiro será palco de um dos maiores encontros de literatura e cultura do país. Festival Juá Literária 2026. Serão cerca de 180 atividades gratuitas, com grandes nomes da música e da literatura, como Adriana Calcanhoto, Oswaldo Montenegro, Marcelo Genesi, Bárbara Carini e Aline Bey. Festival Juá Literária. Palavras que navegam pelo tempo. Realização, Prefeitura de Juazeiro, Secretaria de Educação.
Cuidar do Rio São Francisco é garantir água, natureza e sustento para gerações futuras. Não jogue lixo no rio, preserve suas margens e respeite a fauna e flora. Com pequenas ações, protegemos o nosso maior bem. Nova Cidade FM, a sua rádio do vale. Preservar hoje para viver amanhã.
Nova Cidade.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
A sua Rádio do Vale, Nova Cidade.
Papo Esportivo, o melhor do esporte. Na Nova Cidade FM.
Vamos lá então, em 52, o PH.
Ó, tem uns ouvintes.
Vai lá, PH, joga isso. Duro também aí.
Ó, tem uns ouvintes aqui, nosso querido Márcio Santos, ele colocou, é uma vergonha uma cidade como Juazeiro, com o histórico de um grande celeiro no futebol, tem um time profissional que você vem disputando várias competições a nível nacional, não tem uma base aqui na cidade. Vamos ver se o próximo ano vai ser diferente, viu, Márcio? O intuito de você ter uma base é revelar jogadores e fortalecer o time arrecadando dinheiro. Por isso que a turma aqui do Vale do São Francisco recorre a Petrolina e outras cidades. O Petrolina está com a base, enfrentando a grande dificuldade treinar em campo gramado. Apesar que lá tem muita chácara e podem fazer parceria, né, Márcio? É diferente daqui de Juazeiro, mas lá tem... Mas quem vai oferecer a chácara quer algum benefício, né? Os meninos estão treinando em campo só site pequeno, pois a prefeitura só permite treinar 2 dias na semana, 2 horas de treino para ser dividido para 3 categorias. A Juazeirense tem uma base lá na cidade de... Cadê aqui? Sumiu aqui, rapaz. É, tem uma base na cidade de Irará. Onde não revelar um jogador e fica aí gastando com esses jogadores finais de carreira. Não a Juazeirense gasta. Aí é responsabilidade da prefeitura e da escolinha lá, viu, o Márcio? É, qual o dinheiro que foi investido no Juazeiro Social Clube que o Juazeiro Social Clube tem? São causas trabalhistas. Os presidentes que passaram, Baé, Eládio, Carlos Humberto e dentre outros, eu acho que você, quando é presidente e coloca dinheiro e, claro, vai tentar colher na frente, se perdeu, perdeu. O problema é só a questão das causas trabalhistas. O José Social Clube está aí falido, morto, sem disputar nada, vezes nada, e esses caras não passam a direção do clube para alguém que realmente queira colocar o time em atividade. Oi.
Só para fechar aqui a minha participação e deixar o torcedor bem entendido, o Flamengo de Arco Verde, Ranieri conhece muito bem, foi a primeira SAF de Pernambuco. Pergunta, foi para frente? Primeira coisa, eles construíram um hotel na cidade, a prefeitura entrou com a parceria do estádio, daqui a pouco a prefeitura viu que não estava tendo retorno nenhum, cancelou o estádio, os caras fecharam, venderam o hotel e foram embora porque não tiveram lucro. O Santa Cruz, por que que ninguém... O Santa Cruz tem um ano que não joga no Arruda. O estádio interditado. Vai ter um jogo agora domingo contra o Figueirense. O Santa Cruz vai bater recorde de público na Arena de Pernambuco. Já vendeu mais de 30 mil ingressos. E por que não resolve o problema interno do Santa? O problema é, uma vez, um camarada, um amigo meu lá de Pix do Piauí, ele me procurou aqui e disse, rapaz, vamos pegar o Pix está com a vaga na Copa do Brasil. Aí eu até falei com o Josué para a gente ir lá, a gente fez uma busca, o Pix ia receber 700 mil reais da Copa do Brasil, mas tinha 2 milhões de causas trabalhistas. Quando o dinheiro da Copa do Brasil entrasse, o Ministério do Trabalho comia. Então, o cara que investe no futebol, como qualquer empresário, ele espera ter um retorno no futuro. Entendeu? Porque, para que se tenha ideia, primeiro os caras pegam os incentivos fiscais que o governo dá, que a prefeitura dá, só que depois, quando eles não têm mais incentivo, eles fecham a empresa, como foi o caso da indústria da picadilha em Juazeiro, né? Então, é um debate amplo e a gente torce para que o projeto do Fluminense tenha sucesso. Agora, se não chegar, meu caro Ranieri, a primeira divisão, não ganha visibilidade. Um abraço, foi um prazer, Pedro.
Beleza, já convido você para a próxima sexta-feira para a gente falar mais de futebol, tá certo? Você resenha bem e é um cara que
faz um peixe delicioso, viu? Ô Vilas, né? Ele disse que você só faz as coisas aí na sua casa quando ele não tá aqui.
É, quando eu vou, ele não.
Ranieri disse que você não convida ele.
Ranieri disse que vinha a Juazeiro e vinha aqui em casa.
Aí,
nunca.
Aí, ó.
Tem mais de uns 10 anos que ele andou aqui em casa.
Não, mas é.
Culpa sua, viu,
Ranieri? Não, na época que eu estava aí, a gente estava montando isso, a estrutura da nova cidade. E aí não tinha como. E era bate e volta. Era três dias aí, dois dias, vinha pra Salvador.
Tem uma amiga minha, ela é de Curitiba, ela é professora da Univácia aqui. Ela tá até em Portugal agora fazendo lá um pós-doutorado. Mariana Souza. Ela disse: tempo a gente tem quando quer.
Não.
Tá certo?
Pois diga ela.
Quando morre uma pessoa, todo mundo arranja o tempo para ir visitar?
Olha, como diz o povo, após, diga ela.
Um abraço, gente.
Que quando eu tava
valeu,
aí,
o tempo
era corrido. Mas eu vou passar uns dias aí. Vou ver aí na próxima semana alguma coisa. Pode passar uns dias e aí eu vou lá em Vilas Boas. Um abraço. Em Vilas Boas, o garimpeiro do sucesso.
O Wagner, o Vilas, Wagner disse bem assim, diz a Vilas que Barruan mandou um abraço pra ele.
Barruan, grande Barruan, um abraço, meu querido.
Valeu, professor Vilas Boas. O Wagner colocou o seguinte, Petros tem algum projeto, porém não sei se é comunitário. O nosso querido Márcio Santos, para finalizar aqui, ele disse o seguinte, só penso em dinheiro no caso dos caras aí do José Social Clube. Sendo que já faz mais de 3 anos que o clube não participa de nada, vezes nada. Tá aí morto, jogado as traças e esses usurpadores não soltam um time para quem realmente possa botar o time em atividade. Aí o único time que tem na cidade, a torcida não valoriza questões políticas. Não apoia a Juazeirense, que é o único time da cidade em atividade, graças aí o Roberto Carlos. Mas a torcida só enxerga o político e não apoia o clube. Aí ele mandou uma foto aqui, ó. Aí, estou com 2 goleiros do Sub-20, um atacante do Sub-17 e um meia do Sub-15, ele indo lá, levando a garotada para o treino da Fera Sertaneja. O Garcilei colocou o seguinte, passando para parabenizar Vilas Boas, pelo contrário, o pior que aconteceu no futebol de Petrolina foi o profissional chegar, já se vão 30 anos e nenhum dos times tem sede própria, centro de treinamento, onde não deu retorno para o torcedor como amador dava. O nosso querido Zé Cláudio disse que está aqui ligadinho, não esquecendo que amanhã tem Vasco. E ainda torce pro Vasco, Zé Cláudio, pelo amor de Deus. O Maedson falou o seguinte, o Thiago Almada vem ou não pro Flamengo? E o nosso querido Moisés mandou áudio aqui, vamos ouvir aqui.
Boa tarde, Pedro, Pedrinho, boa tarde, Ranieri, boa tarde, Lena Lindo e Camila, que é Moisés de José Melo de Maria. É o Botafogo ontem, falta com vitória, né? O Corinthians deu 3 lá, não foi no Remo lá, né? É a galinha morta, né? E domingo o Flamengo pegou o São Paulo, vamos botar o São Paulo lá. Botar pra vocês aí, vamos botar pra direção do Flamengo aqui, todo mundo da nota da FM. Obrigado pelo espaço e boa tarde, bom final de semana, valeu.
Valeu.
Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Ranieri.
De novo? Peraí.
E também, Pedro, um alô para Paulo Dorian, grande repórter de rádio. Lá em Trindade, para ir pro Bir.
Ah, valeu. Nosso querido... Cadê aqui, Fuca? Fala, Fuca.
Boa tarde, Pedrinho. Boa tarde, Ranieri Leal. Boa tarde, Leandro Aline. Todos ouvindo do Papo Esportivo. É, Pedrinho, passando aqui para avisar que domingo o quinto campeonato Seu Dedé está de volta, viu? Com a grande quartas final do campeonato. Entre no primeiro jogo, às 8h45, teremos Iraque versus Vigal, o clássico do Alto da Aliança, clássico local da casa. Já no segundo jogo, vamos ter Tabuleiro versus Boca Júnior, né? Daí sairão os adversários do Malvadão e do